Sexta-feira, 3 de novembro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje, Estados Unidos e Hezbollah trocam ameaças, Washington com novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Presidente da RENAMO quer que a comunidade internacional condicione a ajuda ao nível da democracia e respeito pelos direitos humanos e sede do Supremo Tribunal de Justiça na Guiné-Bissau é invadida. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso emissor local. Também estamos na internet, na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais. No Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. E para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais 202-251-9467. E começamos agora com as notícias internacionais com João Santa Rita.
Um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos avisou hoje que o grupo libanês Hezbollah não deve tirar vantagem do conflito entre Israel e o Hamas. O porta-voz reagia a declarações do dirigente do grupo, Hassan Nasrallah, que avisou hoje os Estados Unidos que se Israel não parar o seu ataque a Gaza, os confrontos na fronteira do Líbano poderão levar ao alastramento da guerra. Falando num discurso televisionado, Nasrallah disse que o seu movimento está pronto para todas as possibilidades e culpou os Estados Unidos pelo que disse ser a guerra de agressão em Gaza. O dirigente do Hezbollah disse ainda não recear o poderio naval americano enviado para a zona, afirmando ainda que uma escalada na fronteira entre Israel e o Líbano depende do que acontecer na faixa de Gaza. Em Israel, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ter apelado aos dirigentes israelitas para permitirem pausas humanitárias na guerra com o Hamas, para permitir o aumento de ajuda aos palestinianos no enclave e facilitar a troca de reféns. Blinken disse a jornalistas que discutiu com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o gabinete de guerra como, quando e onde essas pausas podem ser implementadas e que acordos têm que ser alcançados para se aumentar a ajuda e evitar a morte de civis. O secretário de Estado disse ainda em Israel que este país tem o direito de fazer todo o possível para garantir que o ataque do Hamas de 7 de outubro não será repetido. A França anunciou, entretanto, que vai presidir a uma conferência humanitária internacional para ajudar a população de Gaza. A conferência está marcada para o próximo dia 9. Hoje, o ministro de Saúde do Hamas disse que uma coluna de ambulâncias que deixavam um hospital na cidade de Gaza foi atingido num ataque israelita. Uma cadeia de televisão ligada ao Hamas disse que se registaram dezenas de mortos e feridos, mas não há confirmação independente. Um vídeo nas redes sociais mostra uma ambulância atingida. O exército israelita disse estar a investigar a alegação. Israel começou hoje a permitir a saída do país de milhares de palestinianos que tinham ficado retidos em Israel após o ataque do Hamas. Os Estados Unidos aprovaram um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 125 milhões de dólares. A decisão foi anunciada numa declaração do secretário de Estado americano, Antony Blinken. O Departamento de Estado disse que os pormenores dessa ajuda seriam anunciados mais tarde pelo Pentágono. As autoridades do Uganda disseram hoje que o comandante capturado de um esquadrão de milícias acusado de matar dois turistas estrangeiros no mês passado também liderou o massacre de uma escola em junho que deixou dezenas de mortos. As vítimas foram esquartejadas, baleadas e queimadas no ataque noturno à escola de Mpondwe, que fica parte da fronteira com a República Democrática do Congo, no pior ataque do género no Uganda desde 2010. O Uganda culpou as Forças de Ação Democrática, que é afiliado ao Grupo Estado Islâmico, pelo assassinato dos turistas, em Lua de Mel, e do seu guia local em outubro, bem como pelo ataque a uma escola que custou a vida a 42 pessoas, a maioria delas estudantes. Um comunicado da porta-voz do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgado hoje, revela que mulheres e raparigas estão a ser raptadas, forçadas a casar e mantidas em condições desumanas e degradantes semelhantes à escravatura em áreas controladas pelas Forças de Apoio Rápido no Sudão. Liz Trossel afirma haver indícios de que pelo menos 20 mulheres estão a ser sujeitas a estas violações e algumas destas só serão libertadas em troca de um resgate. As primeiras alegações surgiram no início do conflito na zona de Khartoum, a capital do Sudão, que tem permanecido em grande parte sob o controle das Forças de Apoio Rápido, esclareceu a porta-voz da ONU. De acordo com os documentos, pelo menos 105 pessoas foram alvo de violência sexual desde o início dos combates, em abril de 2023.
E depois das notícias com João Santa Rita, que mais à frente estará de regresso aqui com o programa de artes nesta sexta-feira, vamos começar na Guiné-Bissau, onde a sede do Supremo Tribunal de Justiça foi invadida na manhã de hoje por homens armados trajados de preto. Com a presença da força no edifício, segundo fontes seguras, o vice-presidente daquele órgão, Lima André, apoderou-se do gabinete do presidente José Pedro Sambu, alvo de suspensão por um grupo de juízes conselheiros sob alegação de obstrução da justiça. Sambu foi denunciado pelo Sindicato dos Magistrados Judiciais no início do mês, num processo que envolve um cidadão nacional e a empresa de telecomunicações MTN. Esta é uma história que está a ganhar novos desenvolvimentos. João Santa Rita tem mais detalhes.
A Voz da América tentou obter reações do Ministério do Interior, do presidente do Supremo Tribunal, José Pedro Sambu, e do vice-presidente Lima André, mas sem sucesso. Entretanto, uma fonte do Ministério do Interior e um alto oficial militar negaram ser homens daquelas forças. No dia 19 de outubro, o Conselho Superior da Magistratura Judicial suspendeu, por deliberação, o presidente do Supremo Tribunal por, citamos, alegada obstrução de justiça na vara laboral do Tribunal Regional de Bissau. Na declaração, aquele Conselho Superior da Magistratura informou ter decidido, e estamos a citar, suspender preventivamente e instaurar o competente procedimento disciplinar ao venerando conselheiro José Pedro Sambu, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Em resposta, no dia 25, José Pedro Sambu emitiu uma nota a suspender das suas funções quatro magistrados que participaram na reunião do dia 19, Lima António André, vice-presidente do Supremo Tribunal, o juiz conselheiro Arafam Mané, a juíza desembargadora Eliane dos Reis Rodrigues e a juíza de direito Mirza Akis Bamba. Lima André, igualmente vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, é acusado por José Pedro Sambu de usurpação das suas competências. Nesta sexta-feira, José Pedro Sambu divulgou uma nova deliberação do Conselho Superior da Magistratura em que reitera a suspensão dos juízes. A polémica à volta do Supremo Tribunal começou quando o Sindicato dos Magistrados Judiciais acusaram o presidente desse tribunal, José Pedro Sambu, de obstrução à justiça no Tribunal Regional de Bissau. A Voz da América continua a acompanhar o evoluir desta situação.
Enquanto isso, em Moçambique, o presidente da RENAMO, na oposição, pediu à comunidade internacional que avalie a democracia antes de dar mais apoio ao governo. E analistas políticos dizem que ele tem razão, porque as instituições que velam pela justiça e pelo Estado de Direito estão fortemente politizadas, mas duvidam que o pedido tenha algum efeito, porque sublinham a comunidade internacional não quer também que a Frelimo saia do poder. Análise com o Ramos Miguel.
O analista político João Feijó diz que a RENAMO quer a ajuda da comunidade internacional porque as instituições da justiça, sobretudo em períodos eleitorais, são utilizadas a serviço do partido no poder que as controla politicamente e por isso não funciona de forma independente, razão pela qual a oposição usa estratégias paralelas para pressionar o governo.
Estão a tentar fazer uma pressão internacional no sentido de conseguirem influenciar o rumo dos acontecimentos. Agora, não tenho dúvida que essas organizações posicionem. A maioria foi muito lenta a posicionar-se, ou até agora tem estado em silêncio, por um lado. Por outro lado, sei muito bem que eles têm interesse em mudar as coisas, porque já têm os seus contratos estabelecidos, os seus negócios estabelecidos. Não sei até que ponto é que eles querem mudar as coisas. Tudo vai depender também da capacidade da oposição mostrar que é uma alternativa credível para procurar soluções pacíficas para este conflito. Portanto, recurso às armas através das vias diplomáticas e das vias legais.
E a pergunta que se faz é: o que deve ser feito para mudar esta situação? E João Feijó aponta uma série de coisas, indicando que, por um lado, existe o poder do Estado que usa a força de choque bastante poderosa, que, segundo ela, ameaça os juízes, e também existe a força popular que está nas ruas, organizada e comandada pelos líderes da oposição, que não se sabe até que ponto está controlada, porque no meio de toda aquela juventude há indivíduos que não estão dispostos a uma solução pacífica e podem ir até o extremo. Mas também existe uma terceira força dentro do Partido Frelimo.
Cada vez mais vemos indivíduos a posicionarem-se contra o grupo de indivíduos da sede governamental. Vimos Samito, vimos Graça Machel, vimos Tomás Salomão, pelo filho de Jorge Rebelo, que está cada vez mais segura, estando e prominentes e vozes ativas dentro da Frelimo, também a fazerem esta oposição interna, porque é uma terceira força. Em quarto lugar, são estas mensagens internacionais que também estão a fazer aqui alguma pressão, sem procurar ingerir na política interna, respeitando a soberania, mas apelando ao respeito pelos resultados eleitorais e funcionamento das instituições. Agora, não sei qual é o poder diplomático que têm estes indivíduos, limitam-se a apresentar a sua preocupação.
Para aquele analista, há um quarto poder,
que é o grande capital, que poderá também ter interesse em estabilizar isto e, de alguma forma, intervir nesta solução, tanto que é o grande capital extrativo. Estamos a falar da Total, da ExxonMobil, né? Outras empresas.
Entretanto, o também analista político João Mosca diz que o Sufo Mamad tem razão, mas o seu pedido não terá qualquer efeito, e explica.
A comunidade internacional não interessa que a Frelimo saia do poder. A comunidade internacional pode, num ou outro caso, fazer críticas muito leves, pode solicitar que haja calma, que se considere os resultados, mas na realidade o discurso da comunidade internacional, a menos que seja de alguma observação crítica em relação ao decorrer das eleições, a comunidade internacional acaba desta maneira por apoiar e por suportar as falas da própria Frelimo.
Mas então o que é que deve ser feito?
Os partidos da oposição devem reforçar ainda mais a sua capacidade de controle nesses momentos eleitorais, mas sobretudo os partidos da oposição devem ter muito mais trabalho de base junto da população, nas cidades, no meio rural, devem ter muito mais capacidade de intervenção, de mobilização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo vamos até ao Chimoio. Organizações sindicais e de defesa dos jornalistas alertaram para o risco do silenciamento da imprensa em Moçambique, com ordem dada pelo município de Chimoio, capital de Manica, para a demolição das infraestruturas da rádio comunitária Gesson, um dos primeiros projetos de rádio implantados pela Unesco no centro do país há mais de 20 anos. André Batista.
A ordem verbal de demolição, emitida pelo Conselho Autárquico de Chimoio, através do diretor da feira, cujo prazo de execução era 30 de outubro, abrange o edifício onde se encontra a funcionar a central técnica e o centro multimídia, bem como da torre de transmissão da rádio comunitária Gesson, do Grupo de Educação Social de Manica, uma rádio que está no ar há 21 anos. A medida, segundo apurou a Voz da América, está no âmbito da requalificação do espaço urbano pelo Conselho Autárquico de Chimoio, que prevê substituir as infraestruturas do recinto da antiga Feira Popular de Manica, FEPOM, por um centro comercial, ao abrigo de uma parceria público-privado. Sérgio Silva, coordenador-geral da Gesson, entende que a demolição das infraestruturas da rádio vão calar uma das prestigiadas rádios comunitárias, que sempre pautou por independência editorial e valorizou o pluralismo da opinião comunitária. Ou também fotojornalista, que mais documentou as visitas de Samora Machel a Manica e o regresso das populações às zonas de origem após o fim da Guerra Civil, defende que a demolição da rádio é uma humilhação.
Muita humilhação para nós, pá. É um atentado contra a liberdade das populações. A rádio só não é uma rádio qualquer.
Já o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, que já tinha conseguido impedir a continuidade das obras do centro comercial há 4 meses, observa que a demolição da central técnica, da torre de transmissão e do centro multimídia, sem quaisquer indemnizações e nem perspectiva de transferência de rádio, pode resultar no fim da emissora e marginalizar 25 locutores e jornalistas da estação.
Vamos remover os cabos que suportam a torre, a rádio para de emitir. E essa situação para nós como sindicato é uma situação preocupante, tendo em conta que não foi salvaguardado nenhum direito à rádio Gesson. Apenas fala-se de demolições, mas não se fala, por exemplo, da a indicação de um outro espaço para dar continuidade com os trabalhos. Não se fala de como é que será a situação dos profissionais que fazem os seus serviços na estádio comunitário. Temas que estão para nós preocupantes. Como conhecimento, já há uma ação que decorre dentro da justiça, neste caso, do Ministério Público.
Disse Nelson Benjamin, porta-voz do Sindicato Nacional de Jornalistas em Manica.
De que há que se repensar nesta decisão. Houve a primeira tentativa de destruição da parte das infraestruturas da rádio comunitária Gerson. Na altura, chegamos a um entendimento em que o IDIL afirmou de que não iam destruir a infraestrutura da rádio Gerson. Tendo, porém, envolvidos 4 meses, voltamos a ter o mesmo cenário. Mas dessa vez já é com o ultimato de que, olha, tem apenas 48 horas para retirar o nosso equipamento, porque nós queremos avançar com as nossas obras. É uma situação preocupante.
Em comunicado, o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, FORCOM, continua a ordem de demolição da rádio, anotando que a atitude é uma autêntica manifestação de abuso de poder. A Voz da América contactou o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio através do seu gabinete de imagem e a procuradora da República Manica, que prometeram se pronunciar oportunamente. André Batista, para a Voz da América.
Em Luanda, o líder da UNITA na oposição defende hoje que Angola só encontrará esperança com uma genuína alternância política e disse que deve começar já com as eleições autárquicas em 2024. Adalberto Costa Júnior falava na abertura da reunião ordinária da Comissão Política da UNITA, que termina amanhã, e reiterou que o seu partido não vai desistir do processo de destituição do Presidente da República que visa salvar a democracia. Ana Guedes tem mais detalhes.
O presidente da UNITA evocou também os acontecimentos de 1 e 2 de novembro de 1992, altura em que vários dirigentes e militantes do partido foram mortos na sequência dos conflitos políticos surgidos após as primeiras eleições multipartidárias no país. Uma fase de gravíssima intolerância política, considerou, a propósito dos tristes acontecimentos de há 31 anos, lamentando que o regime não tenha mudado e aprendido com as lições do passado, continuando, ele a dizer, a subverter o Estado Democrático de Direito e as liberdades democráticas dos cidadãos. No seu discurso, Costa Júnior sublinhou que Angola está perante um dos seus mais difíceis momentos, como o povo angolano é exposto aos interesses de uma classe política corrupta perante o silêncio medroso ou interesseiro das restantes elitas. Para o líder da oposição, a responsabilidade do desastre que atinge o país não é apenas de um presidente autocrático, mas também dos membros da direção e deputados do partido no poder, o MPLA, que colocam os interesses do grupo acima dos interesses nacionais. Angola, disse, só encontrará esperança com uma genuína alternância política, pois o programa do partido que está no poder é de manutenção de poder a qualquer preço em detrimento do interesse nacional, sublinhou. Alternância que deve começar com a realização das locais em 2024, sugeriu. Sabemos que o regime anda a fugir deste compromisso, disse o presidente da UNITA, acrescentando que o partido vai continuar a forçar o regime a cumprir promessas repetidas ao longo dos anos, lembrando que Angola é o único país da SADEC que não tem implementado o poder local. Angola, sob o regime do MPLA, não é um exemplo a seguir em matéria de justiça social, assinalou, apesar de estar a investir cada vez mais em propaganda para vender ilusões ao mundo. Adalberto Costa Júnior concluiu que a UNITA não vai desistir da proposta de destituição do Presidente da República a fim de salvar o Estado Democrático da derrota em que se encontra.
Em Joanesburgo, na África do Sul, 40 países estão reunidos com o governo americano a analisar a renovação da Lei de Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA, que permite aos países africanos exportarem praticamente sem taxas para os Estados Unidos. O Amancio Miguel tem desenvolvimento desta notícia.
Destacadas entidades oficiais americanas iniciaram conversações ontem com dirigentes africanos em Joanesburgo sobre o futuro da AGOA. Juntamente com representantes de empresas dos Estados Unidos e África, todos concordaram que o continente está longe de tirar vantagem completa do programa. Somente poucos países, como as potências africanas, nomeadamente África do Sul, Nigéria e Quênia, exportam quantias significativas para os Estados Unidos. Jaswinder Bed, da Agência de Promoção de Exportações do Quênia, é um dos muitos empresários presentes ao encontro que pressiona Washington a renovar o AGOA.
Os Estados Unidos são um mercado muito estratégico para nós. No ano passado, exportamos US$ 890 milhões para os Estados Unidos, na maior parte ao abrigo da AGOA. Somos o maior exportador de roupa da África subsaariana para os Estados Unidos e, no ano passado, isso representou US$ 544 milhões, o que equivale a 56 mil postos de trabalho no setor de vestuário.
O comissário para o Comércio e Indústria da União Africana, Albert Muchanga, ontem apelou para que a AGOA seja prolongada por mais 10 ou mesmo 20 anos. Muchanga disse que isso irá dar aos países elegíveis tempo para construírem suas capacidades de manufaturação, permitindo-lhes que comecem a exportar em grande quantidade para os Estados Unidos. O ministro do Comércio da África do Sul, Ibrahim Patel, disse à Voz da América que isso iria beneficiar o continente e os Estados Unidos. Patel disse que África é já um mercado de quase 1.100 milhões de pessoas e isso deverá transformar-se numa grande fonte de força de trabalho e produção de matérias essenciais para o progresso global. Um economista do Banco Sul-Africano Absa, Peter Rongton, disse à Voz da América que, mesmo a África do Sul, a economia mais industrializada do continente, tem que diversificar a manufaturação se quiser tirar melhor partido da AGOA.
Para os países que são grandes exportadores de roupa e têxteis, a AGOA é de grande importância. Para a África do Sul, onde mais de metade das nossas exportações são metais e pedras preciosas, a AGOA não tem tanta importância. A maior parte dos produtos entra nos Estados Unidos mesmo sem a AGOA, livres de impostos ou com tarifas de importação muito baixas. O nosso comércio com os Estados Unidos cresceu, mas ainda assim, as nossas exportações para os Estados Unidos são somente 8% do total das exportações.
O maior mercado de exportação da África do Sul é a Europa. Um empresário zambiano que participa no encontro, Alan Chanda, disse à Voz da América que a África deve dar importância igual às relações comerciais com os Estados Unidos àquelas que mantém com o seu maior parceiro económico, a China.
We need the relationship with the United States the same as we need the relationship with China.
Precisamos das relações com os Estados Unidos do mesmo modo que precisamos das relações com a China. Se começamos a negociar os benefícios e oportunidades, então começamos imediatamente a fazer política e economia da forma certa. A era de se cantar em slogans já passou. Os nossos povos estão desempregados. Precisamos de líderes que entendem que temos uma economia e temos de gerir da melhor maneira todos esses temas bilaterais, relações comerciais e investimentos.
Patel disse hoje aos delegados que avançar a AGOA será tirar um passo à história neocolonial em que africanos vendem produtos em grande parte fabricados noutros locais. O ministro sul-africano disse que a África representa 18% da população global, mas contudo é apenas 3% do comércio mundial. Patel acrescentou que uma AGOA melhor servirá para aumentar significativamente esse número e que através dos seus produtos a África pode contar a sua história ao mundo.
E agora vamos até ao Mali, onde, como se sabe, o país e a França praticamente estão com as relações cortadas e isto a afetar os artistas que agora não têm visto para ir à França. Artistas malianos pedem agora que haja um acordo para que eles possam continuar a deslocar-se ao país. Ana Guedes tem mais detalhes.
Desde 2014, a Diara Traoré faz uma digressão anual para a França com o seu grupo de dança, a Mala de Anor. No início deste mês, a sua visita ao país foi cancelada abruptamente depois da França ter suspendido os serviços de vistos no Mali, Burkina Faso e Níger, na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente do Níger no final de julho. O Ministério da Cultura francês também emitiu uma diretiva para suspender a cooperação com os artistas destes países, que a própria ministra retirou mais tarde, dizendo que os artistas com vistos válidos ainda podem participar nas parcerias existentes. Mas os vistos de artistas emitidos para africanos são normalmente válidos apenas por alguns meses e os artistas têm de pedir novos vistos para cada digressão. A tal como muitos artistas e músicos do Mali que fazem digressões internacionais, uma grande parte do rendimento Traoré provém dessas digressões.
Imagino que tinha planeado uma digressão e não foi. E fez planos com o dinheiro que receberia na digressão. Pensou, vou fazer isto e aquilo. E agora não tens dinheiro nenhum. Quanto a mim, há 2 meses que não pago a renda.
A França tem um diferente diplomata que o governo militar do Mali, que resultou na expulsão do embaixador francês e na retirada das tropas francesas do Mali no ano passado. Um grupo de cidadãos europeus que vivem no Mali apelou ao governo francês para que levante as sanções em matéria de vistos. Nicolas Beauchat é um dos porta-vozes do coletivo de cidadãos para a Fraternidade Europa-Mali. O grupo, que se coordena sobretudo através do Facebook e do WhatsApp, juntamente com os seus homólogos do Burkina Faso e do Níger, dirigiu-se ao governo numa carta aberta. Beauchat falou à Voz da América a partir da sua casa em Bamako.
O que queremos, de facto, é que o governo francês utilize os instrumentos diplomáticos ou políticos de que dispõe e que não utilize a população do Mali para atingir os seus objetivos.
Alassane Samake é o baterista do grupo musical Sahel Roots, sediado em Bamako, que ganhou notoriedade no ano passado, depois de vencer um concurso de música no Burkina Faso. Ele fez uma digressão por França no ano passado. Segundo ele, as digressões internacionais são uma forma do seu grupo mostrar ao mundo a música tradicional do Sahel. Fazendo eco da carta aberta do coletivo europeu, Samake diz que a música e a cultura são algo que une as pessoas e que os laços entre os países não devem ser cortados.
A política é do interesse de alguns, o que não deve ser misturado com a arte. A arte é universal, ok? Portanto, deixem-nos fazer a nossa arte e tratem dos vossos problemas políticos separadamente. É tudo. That's all.
Samake diz que, apesar do revés, o empresário do seu grupo está à procura de oportunidades de digressão noutros países. As tensões entre a França e as juntas do Sahel continuam a aumentar, tendo as tropas francesas retiradas do Níger, que se tinha tornado a base das tropas francesas na região.
Na página desportiva, vamos começar por recordar que este fim de semana, domingo, temos a primeira mão da final da nova Liga Africana de Futebol. Esta final é entre o Wydad Casablanca e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. A segunda mão é no próximo fim de semana na África do Sul e quem vencer leva para casa a primeira taça da Liga Africana de Futebol e vai levar também 4 milhões de dólares. Hoje, em Portugal, temos um jogo do campeonato que põe frente a frente o Porto em terceiro lugar, a 3 pontos do líder, o Sporting, contra o último, o Estoril Praia, que ao fim de 9 jogos só tem uma vitória. Mas Sérgio Conceição, treinador do Porto, diz que isso não reflete a verdade.
Vai ser um jogo, se olharmos para a tabela, teoricamente fácil. Na minha opinião, naquele que vai ser o jogo em si, vai ser um jogo difícil, que eu acho que vai ser difícil. O último lugar do Estoril não reflete aquilo que é a qualidade individual e coletiva. Eu acho que no final do campeonato esta equipa vai ficar do meio da tabela para cima. Ficamos a nós ir atrás do resultado e ganhar mais esta batalha.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vasco Seabra foi nomeado para treinador do Estoril em setembro, com uma tarefa em mente, tirar o Estoril dos últimos lugares.
Estamos confiantes de que podemos seguir neste caminho, na construção de uma ideia forte, de uma ideia que seja capaz de produzir na continuidade esses pontos que nós acreditamos que são possíveis de trazer e obviamente que vamos para o jogo para disputar, para sermos competitivos.
Era Sérgio Seabra, treinador do Estoril Praia, que hoje defronta ao Porto para o Campeonato de Portugal. Ontem, para a Taça da Liga, o Sporting bateu o Farense por 4-2, com 3 golos do sueco Victor Gyökeres. Com esta vitória, o Sporting lidera o grupo com 3 pontos num jogo, sendo seguido pelo Farense, que também tem 3 pontos, mas mais um jogo. Tondela, a equipa da segunda liga, ocupa a terceira e última posição, 100 pontos, e com 1 jogo por disputar. Vamos para o basquetebol americano para fazer notar que a NBA decidiu copiar o futebol na Europa, é verdade. Assim, hoje há 7 jogos de um novo torneio que decorre paralelamente ao campeonato, iniciando-se assim um torneio de 5 semanas que termina com meias finais de 4 equipas em Las Vegas. A taça NBA tem um prémio de 18 milhões de dólares. Os jogos vão decorrer às terças e sextas-feiras, em paralelo, portanto, com os outros jogos durante a semana para o campeonato. Vamos ver se pega. Ontem, para o campeonato, o Santo António bateu o Phoenix Suns 132-121. O jovem francês Victor Wembanyama mostrou porque é que é o caloiro mais aguardado desde LeBron James, ao marcar 38 pontos contra o Phoenix. O Wembanyama é muito grande, tem 2 metros e 24 de altura.
Esta é a Voz da América, desde o 3 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com, o nosso site, e nas redes sociais é voaportugues no Facebook, no YouTube, na plataforma X e no Instagram. Para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível, é o mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: Washington com novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, Estados Unidos e Hezbollah trocam ameaças e, na Guiné-Bissau, a sede do Supremo Tribunal de Justiça foi invadida. Começamos esta última hora desta emissão de 90 minutos em Moçambique, lembrando que mais à frente temos artes. Hoje o nosso convidado é o autor da coreografia da canção Jerusalema. Com certeza muitos estarão lembrados. Mais à frente, por agora, em Moçambique, o presidente da RENAMO, na oposição, pediu à comunidade internacional que avalie a democracia no país e o respeito pelos direitos humanos antes de dar mais apoio ao governo. Mas analistas dizem que ele tem razão, porque as instituições que velam pela justiça e pelo Estado de Direito estão fortemente politizadas, mas duvidam que haja qualquer efeito a este pedido de Ossufo Momad. Ramos Miguel.
O analista político João Feijó diz que a RENAMO quer a ajuda da comunidade internacional porque as instituições da justiça, sobretudo em períodos eleitorais, são utilizadas ao serviço do partido no poder, que as controla politicamente e por isso não funciona de forma independente, razão pela qual a oposição usa estratégias paralelas para pressionar o governo.
Estão a tentar fazer uma pressão internacional no sentido de conseguirem influenciar o rumo dos acontecimentos. Agora, não tenho dúvida que essas organizações posicionem, a maioria foi muito lenta a posicionar-se, ou até agora tem estado em silêncio, por um lado. Por outro lado, sei muito bem que eles têm interesse em mudar as coisas, porque já têm os seus contratos estabelecidos, os seus negócios estabelecidos. Não sei até que ponto é que eles querem mudar as coisas. Tudo vai depender também da capacidade da oposição mostrar que há uma alternativa credível para procurar soluções pacíficas para este conflito, sem recurso às armas, através das vias diplomáticas e das vias legais.
E a pergunta que se faz é: o que deve ser feito para mudar esta situação? E João Feijó aponta uma série de coisas, indicando que, por um lado, existe o poder do Estado, que usa a força de choque bastante poderosa, que, segundo ela, ameaça os juízes, e também existe a força popular que está nas ruas, organizada e comandada pelos líderes da oposição, que não se sabe até que ponto está controlada, porque no meio de toda aquela juventude há indivíduos que não estão dispostos a uma solução pacífica e podem ir até o extremo. Mas também existe uma terceira força dentro do Partido Frelimo.
Cada vez mais vemos indivíduos a posicionarem-se contra um grupo de indivíduos da sede governamental. Vimos Samito, vimos Graça Machel, vimos Tomás Salomão, pelo filho de Jorge Rebelo, que está cada vez mais seguras, tantos e prominentes e vozes ativas dentro da Frelimo, também a fazerem esta oposição interna, porque é uma terceira força. Em quarto, são estas mensagens internacionais que também estão a fazer aqui alguma pressão, sem procurar ingerir na política interna, respeitando a soberania, mas atuando ao respeito pelos resultados eleitorais e funcionamento das instituições. Agora, não sei qual é o poder diplomático que têm estes indivíduos, limitam-se a apresentar a sua preocupação.
Para aquele analista, há um quarto poder,
que é o grande capital, que poderá também ter interesse em estabilizar isto e, de alguma forma, intervir nesta solução, tanto que é o grande capital extrativo. Estamos a falar da Total, da ExxonMobil, né? Outras empresas.
Entre Entretanto, o também analista político João Mosca diz que o Sufumamade tem razão, mas o seu pedido não terá qualquer efeito e explica.
A comunidade internacional não interessa que a Berlim saia do poder. Não. A comunidade internacional pode, num ou outro caso, fazer críticas muito leves, pode solicitar que haja calma, que se considere os Estados, mas na verdade o curso da comunidade internacional, mesmo que seja de alguma observação crítica em relação ao decorrer das eleições, a comunidade internacional acaba desta maneira por apoiar e por suportar as fraudes da própria Prelim.
Mas então o que é que deve ser feito?
Os partidos da oposição devem reforçar ainda mais a sua capacidade de controle nesses momentos eleitorais, mas sobretudo os partidos da oposição devem ter muito mais trabalho de base junto da população, nas cidades, no meio rural, devem ter muito mais capacidade de intervenção, de mobilização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E também se quiser ler as afirmações do presidente da RENAM, o Suf Mumad, pode visitar a nossa página, voaportugues.com. Até agora não há qualquer reação nem do governo, nem da Frelimo. Na Guiné-Bissau, a sede do Supremo Tribunal de Justiça foi invadida na manhã de hoje por homens armados trajados de preto. Com a presença da força no edifício, segundo fontes seguras, o vice-presidente do órgão, Lima André, apoderou-se do gabinete do presidente do órgão, José Pedro Sambu, alvo de suspensão por um grupo de juízes conselheiros sob a alegação de obstrução da justiça, num processo que envolve um cidadão e a empresa de telecomunicações MTN. Hoje, entretanto, numa nota assinada por José Pedro Sambu, o Conselho Superior de Magistratura Judicial voltou a garantir a suspensão tanto do vice-presidente como de outros juízes do Supremo Tribunal. O João Santa Rita tem os detalhes.
A Voz da América tentou obter reações do Ministério do Interior, do presidente do Supremo Tribunal, José Pedro Sambu, e do vice-presidente Lima André, mas sem sucesso. Entretanto, uma fonte do Ministério do Interior e um alto oficial militar negaram ser homens daquelas forças. No dia 19 de outubro, o Conselho Superior da Magistratura Judicial suspendeu, por deliberação, o presidente do Supremo Tribunal por, citamos, alegada obstrução de justiça na vara laboral do Tribunal Regional de Bissau. Na declaração, aquele Conselho Superior da Magistratura informou ter decidido, e estamos a citar, suspender preventivamente e instaurar o competente procedimento disciplinar ao venerando conselheiro José Pedro Sambu, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Em resposta, no dia 25, José Pedro Sambu emitiu uma nota a suspender das suas funções quatro magistrados que participaram na reunião do dia 19, Lima António André, vice-presidente do Supremo Tribunal, o juiz conselheiro Arafam Mané, a juíza desembargadora Eliane dos Reis Rodrigues e a juíza de direito Mirza Akis Bamba. Lima André, igualmente vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, é acusado por José Pedro Sambu de usurpação das suas competências. Nesta sexta-feira, José Pedro Sambu divulgou uma nova deliberação do Conselho Superior da Magistratura em que reitera a suspensão dos juízes. A polémica à volta do Supremo Tribunal começou quando o Sindicato dos Magistrados Judiciais acusaram o presidente desse tribunal, José Pedro Sambu, de obstrução à justiça no Tribunal Regional de Bissau. A Voz da América continua a acompanhar o evoluir desta situação.
Para mais detalhes, visite nossa página voaportugues.com. A nível internacional, as milícias apoiadas pelo Irão não parecem estar a abrandar a pressão sobre as tropas americanas estacionadas na Síria e no Iraque, lançando mais ataques com drones e foguetes nos últimos dias. E há reações também nos Estados Unidos. Ana Guedes.
Mais 8 ataques na semana passada, 28 no total desde meados do mês passado, e embora os últimos não tenham causado quaisquer feridos.
Isto não minimiza o risco potencial e o perigo.
O porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick Ryder, não exclui a possibilidade de alguns dos grupos ligados ao Irão estarem a utilizar o conflito entre Israel e o Hamas para alimentar ainda mais as tensões, mas insiste, não há, de facto, qualquer ligação.
Há muito tempo que sabemos que um dos objetivos estratégicos mais amplos do Irão é forçar os Estados Unidos a saírem da região.
e repetiu um aviso já conhecido.
If those forces are threatened, we will not hesitate to take.
Não hesitaremos em tomar as medidas adequadas no momento e no local que escolhermos para proteger essas forças. Vimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Este é um som que todos conhecemos.
Jerusalém, Israel, amém.
A canção Jerusalema e Kayalami, do DJ sul-africano Master KG. Tão livre é Jerusalém, é a minha casa. Mas esta canção ficou famosa pela coreografia de um angolano, Adilson Maiza, coreógrafo e bailarino dos fenómenos do Semba. Neste momento ele está a trabalhar com o cantor Kiaku Kiadaf e ele participa no Festival Bulumuca, no Texas, que arranca nesta sexta-feira. Adilson Maiza, coreógrafo que projetou Jerusalema para o mundo com mais de 158 milhões de visualizações nas redes sociais, dançando-a com um prato de comida na mão, uma música que chegou ao pódio do top mundial Shazam das 200 melhores canções populares, é o nosso convidado nesta edição de Artes. Ele falou com o nosso colega João Santa Rita no programa Washington Fora de Horas. E o João começou por lhe perguntar exatamente como foi a origem dessa coreografia.
Muito obrigado. Eu sou o Adilson Maiza, sou bailarino, coreógrafo e professor internacional, residente em Angola. E por uma ocasião do Festival Bulumuca, estou neste momento em Houston. A coreografia foi criada em 2020, no dia 12 de fevereiro, pelo meu grupo de dança Fenômenos do Semba, onde eu sou o mentor. No entanto, nós criamos a coreografia muito na dinâmica natural, porque no momento estávamos a vivenciar o terror da pandemia, nós não podíamos fazer uma festa de celebração condigna para o nosso grupo de dança, que estava no momento a completar 7 anos de existência. Então, preferimos mesmo, de forma muito tradicional, africana e angolana, fazer um convívio no quintal, em casa. E neste convívio surgiu, de forma natural, assim como vem no vídeo original, a coreografia Jerusalém, que é uma renovação que a gente fez, ou uma recriação que a gente fez da dança da família, que é muito conhecida já em Angola e também em alguns países de África, a dança da família com alguns toques modernos de afrodance, futuro. Foi dali que surgiu a coreografia Jerusalema, porque no momento tocava música que muito nos encantou enquanto nós comíamos, enquanto nós bebíamos, enquanto conversávamos. Então, daí surgiu a febre mundial.
Muito bem. Olha, Adilson, já agora eu perguntava, você estava à espera do impacto que a coreografia teve? E eu quero recordar aqui que depois isto foi imitado em todas as partes do mundo. É verdadeiramente sensacional. Surpreendeu o sucesso disto?
Sim. Surpreendeu muito. Nós sempre esperávamos trabalhar para alcançar essa divulgação internacional numa única vez, mas também não contávamos que seria aquele momento especificamente.
Sim.
E especialmente um momento que era de tristeza, não é, para todos. E pronto, nós não contávamos realmente, mas ficamos muito felizes, porque foi a divulgação da cultura angolana pelo mundo, foi a divulgação da imagem da Angola, foi a divulgação da força, de certa forma, da arte africana, porque a música, sim, é sul-africana e a dança foi criada em Angola.
Exato.
Então nós colocamos aquilo para o mundo e ficamos muito surpreendidos, felizes e concretizados quando víamos as pessoas a terem uma esperança de vida por causa da coreografia que a gente criou.
E como é que isto mudou a sua vida? Se é que mudou.
Sim. Por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer muito a nível de espetáculos, de shows e agarrar as oportunidades. E vivemos 2 anos praticamente de pandemia, mas também foram as datas que nós mais tivemos eventos, festivais a nível da Angola, mesmo aqueles eventos, não é? Online, nós tivemos muito, fomos muito conhecidos, fomos contratados para vários tipos, de contratos para divulgações de marcas. Sim. E tudo mais, criações de coreografias para músicos internacionais. E uma delas foi a Ludmilla, uma cantora muito conhecida. Sim, sim. No Brasil. Nós criamos uma coreografia para ela. E aquilo, de certa forma, deu mais divulgação do nosso trabalho a nível internacional. Sim. Deu mais imagem e nos deu mais capacidade de responder a dadas questões que, na altura, nós não contávamos, de certa forma, que podia acontecer. E hoje, cá estou em Houston, pela primeira vez, mesmo por causa da coreografia que...
Jerusalém.
Jerusalém, não é?
Exatamente. Adilson, eu já agora, neste momento, você está a trabalhar com o cantor Kiaku Kiadaf para este festival Balumuka, no Texas. Faço-lhe 2 perguntas. O que é este festival e com que outros artistas já trabalhou ou tem planos para trabalhar?
Olha, o Balumuka Fest é um festival que já vai na sua 3ª edição. E nessa 3ª edição, depois de terem feito em outros estados, a organização decidiu trazer aqui para o Texas, propriamente Houston. E pronto, fomos convidados para sair diretamente da Angola e trazer essa boa energia da cultura. Sim. Angolana através da música e dança, mesmo aqui em Houston. E, no entanto, tenho o prazer de também compartilhar esta moldura cultural com um grande músico, Kiaku Kiadaf, que é um músico de grande elevação em Angola. E além do Kiaku Kiadaf, temos aqui artistas também internacionais, a nível da dança, DJs, modelos, e tantos outros artistas, que na verdade também é um privilégio estar com eles e que vão chegando. Ontem já acabaram de chegar alguns, hoje também, para criar mesmo este mosaico cultural aqui em Houston. E portanto estou muito feliz por fazer parte deste evento e desde já agradecer à organização por me ter estendido esse convite.
E quando é que termina o festival?
O festival começa oficialmente hoje.
Sim.
Dia 3 de novembro, e termina no dia 6, no caso na segunda-feira. Então temos 3 dias intensos de muita música, de muita dança, de boa vibe africana.
Exatamente.
E eu estou muito animado de poder fazer parte, porque vai ser realmente muito... muito animado, não é? Muito alegre, muito bom esse evento que vai acontecer aqui em Houston.
Muito bem, Adilson Maiz, olha, eu quero lhe agradecer imenso você ter estado aqui conosco. Você vai ter um fim de semana, você e outros, é um fim de semana em grande aí no Texas. Muito obrigado por ter vindo aqui à Voz da América. Nós, claro está, agradecemos imenso e queremos desejar-lhe todo o sucesso e mais músicas e danças como o Jerusalema, que foi realmente uma coisa fenomenal. Muito obrigado, Adilson Maiza.
Muito obrigado, Voz da América. Muito obrigado aos telespectadores. Obrigado aos meus seguidores, fãs. Convidar-vos a todos que estiverem a ver agora esta entrevista, que participem no festival, entrem nas minhas redes sociais e sigam-me e acompanhem toda a dinâmica do meu trabalho. E também para terem acesso ao evento, tem todas as informações na página do evento Balumuka Fest e também na minha página oficial. O Instagram é Maiza com Z _oficial. O Facebook é Maísa e também estamos no YouTube, TikTokers e outras redes sociais, pela qual peço que sigam-me a partir daqui de Houston, para toda a comunidade africana, toda a comunidade americana que gosta da cultura.
Adilson Maísa, coreógrafo e bailarino dos fenómenos do Semba, autor da coreografia da canção Jerusalema e Kayalami, do DJ sul-africano Master KG, que tomou conta das plataformas sociais, também das televisões e das rádios nos últimos anos. Em conversa com João Santa Rita, aqui na Voz da América. E assim, terminamos esta emissão de artes. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, um programa com produção do Mariano Bartolomeu. Jerusalem, Ikayalami, Ilo no loze, Uhambe nami, Zumangishilana, Dauyami, Aikolana, Busoami, Aukolana, Ilo no loze, Oyami, ai colana, busoami, au colana, e londolose, tu hamdinami, e londolose, e londolose, e londolose, tu manishi. Esta é a Voz da América desde Washington.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos agora às notícias que marcam esta sexta-feira. Nas notícias, um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos avisou hoje que o grupo libanês Hezbollah não deve tirar vantagens do conflito entre Israel e o Hamas. Aquele porta-voz reagia a declarações do dirigente do grupo, Hassan Nasrallah, que avisou hoje que os Estados Unidos, que se Israel não parar o seu ataque a Gaza, os confrontos na fronteira do Líbano poderão levar ao alastramento da guerra. Ao discursar através da televisão, Nasrallah disse que o seu movimento está pronto para todas as possibilidades e responsabilizou os Estados Unidos pelo que disse ser a guerra de agressão a Gaza. O dirigente do Hezbollah afirmou ainda não recear o poderio naval americano enviado para a zona e disse que uma escalada na fronteira entre Israel e o Líbano depende do que acontecer na faixa de Gaza. Em Israel, o secretário do Estado americano disse ter apelado aos dirigentes de Tel Aviv para permitirem pausas humanitárias na guerra contra o Hamas, para permitir assim o aumento da ajuda aos palestinianos no território e facilitar a troca de reféns. Antony Blinken disse a jornalistas ter discutido com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o gabinete de guerra como, quando e onde essas pausas podem ser implementadas e que acordos têm de ser alcançados para se aumentar a ajuda e evitar a morte de civis. Blinken acrescentou ainda que Israel tem o direito de fazer todo o possível para garantir que o ataque de 7 de outubro não seja repetido. A França, por seu lado, anunciou que vai presidir uma conferência humanitária internacional para ajuda à população de Gaza. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso aprovou a entrega de um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 125 milhões de dólares. A decisão foi anunciada numa declaração do secretário de Estado americano Antony Blinken. O Departamento de Estado afirmou que os pormenores dessa ajuda serão anunciados mais tarde pelo Ministério da Defesa. No Uganda, as autoridades disseram que o comandante capturado de um esquadrão de milícia acusado de matar dois turistas estrangeiros no mês passado também liderou massacre a uma escola em junho que deixou dezenas de mortos. As vítimas foram esquartejadas, baleadas e queimadas no ataque noturno à escola de Mpondue, que fica perto da fronteira com a República Democrática do Congo, no pior ataque do género no Uganda desde 2010. O governo do Uganda culpou a ADF, afiliada ao grupo Estado Islâmico, pelo assassinato dos turistas em lua de mel e do seu guia local em outubro, bem como o ataque à escola que custou a vida a 42 pessoas. Um comunicado do porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgado hoje, revela que mulheres raparigas estão a ser raptadas, forçadas a casar e mantidas em condições desumanas e degradantes semelhantes à escravatura em áreas controladas pelas Forças de Apoio Rápido no Sudão. Lee Strossel afirmou haver indícios de que pelo menos 20 mulheres estão a ser sujeitas a estas violações. E um dos principais líderes da oposição do Chad regressou ao exílio nesta sexta-feira, Sucesso Majra, 3 dias depois de ter chegado a um acordo com os líderes militares. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice America, Washington.